Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Eu sou o professor Mauri e aqui comigo, senhoras e senhores, Letícia Martins! E aí, Lê, como que você tá, mulher?
Tô voltando.
Tá voltando?
Tô voltando.
O pessoal que ouve o Top 10 nunca te recebeu aqui, nunca ouviu sua voz no Top 10?
Não, eu tô muito feliz. É o meu podcast da Rede Geek favorito.
É nada.
Sim.
E você tá apresentando ele aqui hoje? Pra quem não conhece, a Lelê trabalha aqui na Rede Geek. Ela apresenta vários conteúdos aqui no nosso YouTube. Então vai lá, se inscreve no nosso canal pra conhecer a Lê, youtube.com/redegeek. E foi convidada a apresentar esse Top 10 junto comigo, porque é uma fanática por futebol, né?
Imagina! Não, claro que não.
Quase nada, né?
Tô bem feliz.
Vive só 24 horas por dia de futebol, né?
Não, eu vou fazendo, assim, futebol, Rede Geek, futebol...
Aí, conseguiu trazer futebol pra dentro da
Rede
Geek.
É isso, tô muito feliz.
Pelo amor de Deus. Antes da gente falar aqui sobre o nosso Top 10, é importante dizer pra você que está aí do outro lado do fone de ouvido que o Top 10 chega toda sexta-feira no seu fone de ouvido completamente de graça em todos os agregadores de podcast desse universo de, meu Deus, graças ao apoio dos nossos queridos amigos da Accenture. Se você não conhece a Accenture, é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, uma das 5 melhores empresas para se trabalhar. Eu tenho certeza que se você parar agora e olhar à sua volta, eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que tem o dedinho da Accenture no desenvolvimento. Os caras são feras demais. Inclusive, é por isso que eles querem que você, que está aí do outro lado do fone de ouvido, vá trabalhar lá. Eles têm diversas vagas de emprego abertas e nós divulgamos elas em todos os conteúdos da Rede Geek, inclusive no nosso Instagram. Então segue a gente em @redegeek ou instagram.com/redegeek. Vai lá, segue a gente, porque lá nós anunciamos as vagas conforme elas forem aparecendo. Então divulga pra todo mundo, chame seus amigos, o cachorro, sua sogra, pra poder participar aqui do conteúdo e quem sabe ainda sair com um emprego novo.
É só olhar no Instagram, tá em destaques.
Tem destaques.
Tem destaque da Accenture.
É, cola lá que o negócio é bom demais, é bom demais.
Eu acho que a Accenture bate um bolão, hein, mano?
Nossa senhora! A Accenture bate um bolão. Tenho certeza que tem tecnologia Accenture nessa Copa do Mundo.
Ah,
viu?
Tenho certeza absoluta.
Os caras, meu, de verdade, eles estão envolvidos em todos os maiores projetos de tecnologia com os maiores clientes do mundo. Mas nesse Top 10, conta um pouquinho mais pra mim, Lê. Qual que é a ideia desse Top 10?
Nesse Top 10, a gente resolveu classificar os melhores... maiores.
Os piores.
Piores.
Os momentos mais bizarros.
É isso. Dos jogadores de futebol.
É exatamente isso. Vocês vão perceber aqui durante a gravação, durante o Top 10, que, meu, tem cada coisa bizarra que você não tá preparado pra aquilo que tá por vir, né?
E você pode não gostar de futebol.
Exato.
Que eu acho difícil, tô brincando.
Eu não sei, né, se a cavalaria gosta de futebol. Brasileiro, de modo geral, gosta, né, de futebol. Eu acho que assim como nós, né, que somos aqui da Rede Geek, aí do outro lado deve ter gente que também é apaixonado por esse esporte coletivo.
É isso, vamos supor que alguém não gosta de futebol e está ouvindo esse Top 10, mas de meme essa pessoa gosta.
Exatamente. E assim, vale a pena você ouvir. Você fala, puta, eu odeio futebol. Mas vale a pena você ouvir pra você ficar embasbacado e poder levar isso pra conversa de bar.
É isso, porque jogador de futebol gosta de virar meme, hein, mano?
Adora virar meme, cara. E é impressionante como o Brasil tá muito envolvido nisso, né? A gente vai ter aqui vários memes, né? Várias situações aí que aconteceram no futebol como um todo, mas o Brasil, ele é bom nisso, ele é bom nisso.
É bom, tá quase da nossa lista toda aqui, ó, quase 100% Brasil, quase.
Então, nesse top 10, nós vamos elencar esses momentos inesquecíveis e icônicos dos jogadores de futebol. E para fazer essa classificação, nós estamos tomando como base quanto esse momento ficou marcado em nossas memórias, nas memórias dos apaixonados pelo esporte.
A gente pode fazer a primeira menção honrosa, Mauzinho?
Por favor, qual que é a sua primeira menção honrosa?
É tetra!
É tetra! É tetra! Galvão Bueno abraçando o Pelé, gravata.
Aquela gravata dos Estados Unidos aqui, ó, na cara
voando.
Dele!
É tetra! Acabou! Acabou, é tetra! Cena
ele
maravilhosa.
Ele quase enforcou o Pelé.
Cara, mas acho que foi o momento dele... Eles não se gostam muito, né? Ali foi, acho que, o momento de conseguir dar um mata-leão ali no Pelé e tal. Mas, mano, um momento marcante demais. Ainda mais pra gente que viveu os anos 90 com bastante intensidade aí, né, Léo?
É isso. Foi a primeira Copa que eu lembro.
Ah, eu lembro. Eu tenho pequenas lembranças da de 90. Eu era muito pequeno, né? Mas a de 94, eu lembro de curtir cada momento. Chorar na final. Abraçar todo mundo. Aquele momento bonito. Todos os jogadores entrando com a faixa homenageando o Senna.
Foi lindo.
Foi
lindo.
Cara, momento marcante demais.
E pro Galvão também, né?
E pro Galvão também. Cara, é um monstro aí da narração esportiva como um todo.
Esse,
né?
É fácil de achar.
É, com certeza.
Põe a tetra no YouTube, que é o primeiro.
Já era. Quero também trazer uma menção honrosa aqui pra um técnico brasileiro, Joel Santana, dando entrevista em inglês quando ele foi técnico da seleção sul-africana, né?
Cara, não julgo, não vamos julgar.
Não, eu ele fala muito bem. Eu não falo nada de inglês, eu tenho uma dificuldade enorme. Mas ele falando, cara, é uma coisa linda de Deus.
É in the left, in the right, in the middle.
E é maravilhoso que, mano, isso pegou tanto que ele fez propaganda de escola de inglês. Ele ganhou dinheiro por ter falado inglês.
Pessoa que soube usar o meme.
Exatamente,
né,
usou o meme a seu favor.
É isso aí. A gente tem um que é. Esse aqui acho que podia entrar em coisa linda de Deus.
Nossa senhora, eu sou apaixonado, cara. Não eu dá. Questiono minha heterossexualidade quando eu vejo esse vídeo.
Eu não, porque.
Eu vou pra cima.
Eu vou pra cima, porque é Juninho Pernambucano dando uma entrevista em francês.
Cara, é um francês com sotaque pernambucano, é a coisa mais linda do mundo. E o cara é bonito
ele
daquele
lindo,
jeito.
Ele é lindo.
Pelo amor de Deus, eu quero abraçar e beijar aquela boca falando, cara, francês com sotaque pernambucano.
Eu nem sei o que ele tá falando, eu nem presto atenção na legenda.
Não,
eu só
não.
Fico assim, ó.
Só fala aqui no cantinho do meu ouvido. Depois que joga no YouTube também, porque, meu Deus do céu, não tem como você não se apaixonar.
Faz seu dia ficar melhor, eu garanto.
Exatamente. Também quero trazer aqui o Ronaldo Fenômeno, com seu cabelo cascão na Copa de 2002, que, mano, foi imperdível. Aquilo realmente marcou um momento.
Cara, e por
virou
que
notícia.
Aquilo? O que, que foi aquilo? Se você parar pra pensar, porque... Ah, decidi aqui cortar e deixar só um pedaço.
É isso aí, pra chamar atenção. Acho que ele queria desviar a atenção, né? Fez aposta com os amigos, com os jogadores lá. A galera falou que ele não ia entrar com aquele cabelo em campo. Ele entrou. E marcou, todo mundo falou daquele cabelinho.
E todas as crianças fizeram aquele cabelinho.
É, exatamente. O cabelinho do Cascão.
E ele arrasou nessa Copa, né? Não tem nem
cara,
que falar.
Não, isso aí. Pode usar o cabelo que quiser, amigo. Faz o que você quiser.
Tem uma menção honrosa aqui, não muito boa, né, Mal?
Meio desonrosa.
É,
né?
Essa é meio tristonha aí, que foi o namoro do Garrincha com a Elza Soares, né?
Cara, os dois eram bem apaixonados ali, mas foi uma relação bem conturbada, né?
Não foi uma coisa muito boa que aconteceu, tivemos alguns relatos de Elza Soares depois, de tudo que aconteceu, mas tiveram um filho, né, e depois esse filho morreu, então não foi uma coisa muito legal aí.
Segundo relatos, houve até agressão física, né, em relação do Garrincha, né, na Elza Soares e tal, então fica aí marcado também dentro da história um momento aí que jogador de futebol acaba fazendo.
Ele era bom em campo, mas fora dele...
Complicado. Mas é isso, pegue sua bola, entre em campo, porque começou o Top 10! Décima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores! Marinho, sabia não? Que merda, hein?
Que entrevista, né?
Que entrevista maravilhosa, né? Entrevistas, de modo geral, dos jogadores é uma coisa, assim, maravilhosa. Tanto que comediantes, imitadores, pegam justamente esse aquele momento, né? O professor orientou a gente, tudo graças a Deus
isso,
e tal.
Isso, é um monte de palavra que já tá formada. Não, a gente vai jogar o professor isso.
E aí, nesse caso, essa entrevista do Marinho ocorreu em 2015, entre uma partida, né? No final da partida entre o Ceará e Santa Cruz pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará perdia por 3-1 e conseguiu reagir com o gol do Marinho aos 47 minutos e empatou a partida. Só que na comemoração, o atacante tirou a camisa e levou um cartão amarelo, e era o terceiro cartão amarelo, ou seja, pra quem não conhece a regra, quando toma o terceiro cartão amarelo, é suspensão automática e não joga a próxima partida. Aí no final, né, de tudo, rolou a entrevista ali, né, do pós-partida, na beira do campo, o repórter chegou e falou, tá fora do próximo jogo, né? É. E ele respondeu todo surpreso, tô? Não sabia. Que merda, hein? ao vivaço, galera. É muito bom, porque a espontaneidade dele viralizou na internet, virou meme e virou, tipo, resposta. Puta, não sabia não, hein? Que merda. E até hoje você pode usar esse meme em todos os lugares.
E era um jogo importante, se eu não me engano, mal o seguinte. Ele não podia ficar fora, acho que é por isso que ele soltou essa com tanta... Ih, que merda, hein?
Eu precisava jogar o próximo jogo, hein, cara? Ferrou! Amigão!
Soltou.
Mas no fim, né, o Marinho se deu bem. Ele acabou sendo contratado pelo Cruzeiro no mesmo ano.
E na nona colocação, nós temos Ronaldinho Gaúcho atendendo o celular durante a premiação oficial nos Jogos Olímpicos de Pequim. Pra mim, professor Mauri, Ronaldinho Gaúcho, ele é o top one de memes, cara.
O cara consegue, não, né?
Ele consegue, ele tá em todas, cara. Ele tá em todas e nessa foi sensacional. Porque ele simplesmente ignorou o cerimonial ali, tava ganhando medalha, o Brasil ficou em terceiro lugar. Acho que pra ele, terceiro lugar, né?
Não é nada.
Bronze, Olimpíada.
Pra que eu quero uma medalha de bronze na Olimpíada? Eu não quero nada.
Ele simplesmente atendeu o celular. O Brasil, ele perdeu pra Argentina semifinal por 3-0. E aí disputou pelo bronze e ganhou da Bélgica por 3-0 também. Acho que ele tava triste, né? Com a derrota.
Tava triste. Mal. Acho que ele tava ali de boas e tal. Tipo, falar, meu, vou atender esse celular aqui no meio da premiação e tá tudo bem. Quem vai ligar pra isso? Eu só sou o Ronaldinho. Mas o cara é o rei do rolê aleatório.
Ele é. Todo, ó, quem segue página de futebol vai saber que toda sexta-feira algumas páginas de futebol solta ele tocando percussão enlouquecido na cerimônia da Copa. Ele não sabe o que ele tá fazendo ali.
Cara, é muito bom você tá vivendo lá. Vem na cerimônia de encerramento da Copa da Rússia, né, de 2018. E aí a câmera fecha, tem um maluco tocando ali a percussão. E quando você olha, é o Ronaldinho Gaúcho. Você fala, caraca, mas o que ele tá fazendo aí? Tipo, não fazia parte, tipo, não avisaram. Você só colocaram a câmera e ele lá tocando.
E véio, ele nem sabe tocar, ele tá tocando qualquer coisa. Todo de brancão ali. Ronaldinho Gaúcho é sensacional.
É muito bom, cara, é muito bom. Ele já apareceu vestido de jaleco hospitalar, de traje boliviano, de farda de segurança, de roupa medieval, até de Obi-Wan Kenobi. O cara já apareceu vestido. É o rei da aleatoriedade mesmo.
Então, atender o celular no pod 2008 foi só um dos tantos lances aleatórios e memoráveis desse nosso craque.
Ele é craque de fazer merda. Na oitava colocação, goleiro Marcos bebendo cafezinho.
Nossa, gente, o que aconteceu?
Vamos voltar no tempo para o ano de 2000.
Ano e nós, 2000. Palmeirenses, não éramos tão felizes quanto hoje, né,
Maurinho? É complicado. Apesar que o ano 2000 não foi um ano tão ruim assim, né? Ficamos na segunda colocação.
Nesse jogo foi. Mas a gente vinha de uma fase boa, né?
É, exatamente, né? Pra quem não se lembra, né? Goleiro Marcos, goleiro do Palmeiras, goleiro da seleção brasileira e tal. Nesse momento, nós estávamos vendo um jogo, uma partida pela Libertadores. Palmeiras estava jogando contra o Strongest. Aí o goleiro Marcos tava lá, né, vendo...
Mó frio.
Mó friaca, e ele vendo o jogo rolar, né? E goleiro, dependendo de como é o jogo, ele se mexe pouco, né? Se a zaga é muito efetiva, ele não trabalha tanto. Se o outro lado é um pouco fraquinho, ele não trabalha tanto. Aí o goleiro fica meio que se mexendo ali, sempre aquecendo, pra manter a musculatura em dia. Só que nesse dia tava um frio de cortar os dedos, negócio. Aí o Marcos vai lá e me saca. No meio do jogo, encosta na trave, dá uma apoiadinha de ombro, pega um copinho e mete um café pra dentro no meio do jogo.
Cara, e o café tava quente, alguém deixou ali, porque sai fumaça, dá pra ver.
Ele dando uma sopradinha pra tirar a quentura do café e meter pra dentro, velho. Pelo amor de Deus.
O pessoal ficou bravo, achou que ele tava provocando. Tipo, a bola nem chega em mim.
Vou tomar um cafezinho aqui. Só faltou sentar, né, no chão ali, pegar uma bolachinha. O cara só queria matar o frio, tadinho.
É, ele falou até hoje, ele fala que não foi por provocação, foi por frio mesmo. Eu acredito no Marcão,
velho. Eu acredito no Marcão também. Ele não era do tipo de jogador que ficava provocando os outros. Ele só queria viver o dele ali de boaça. Só tomou um cafezinho. Brasileiro, né, gente? Tá ali. Dá um cafezinho pro cara.
Quem nunca parou pra tomar um café?
É, pô, pelo amor de Deus.
Eu gostei. Tô... E na sétima colocação, as mordidas de Soares. Eu até fiz com... Alguém explica o que aconteceu com este cara pra sair mordendo pessoas, mal.
Cara, não sei. Ele teve a fase dele ser carnívoro ali, né?
Ser um vampirão, velho.
Vampirão. Ele, sei lá, era um canibal. Ele teve a fase Mike Tyson dele, né?
Não, e você pode achar, imagina, isso aconteceu uma vez só, não.
Ah, não.
Na primeira vez, foi em 2013, foi no empate por 2-2 entre Liverpool e Chelsea. Ele, frustradaço com o resultado, mordeu o braço de um adversário numa disputa de bola na grande área. O árbitro não viu e o jogo seguiu.
Cara, só que, obviamente, as câmeras registraram. Viram o cara simplesmente tacando, caindo de boca ali no maluco e mordendo tudo que tem direito.
E ele tem um dente, assim, que dá pra ver, né? Um pouquinho...
Precisa de um aparelho ali.
É, né? O dente dele é um pouquinho mais pra fora ali, né? E tudo mais.
A federação inglesa, ela chegou a punir ele em 10 partidas pela atitude antidesportiva.
E eu errei agora, professor?
Errou!
Cartão amarelo pra Letícia.
Porque não foi a primeira vez,
não,
né?
Não, essa foi a segunda. Eu que errei. Começou em 2010, quando ele ainda defendia o Ajax. O uruguaio mordeu um holandês em uma partida contra o PSV.
Pelo amor de Deus. E na Copa de 2014 o negócio continuou, né?
E essa foi a famosa que todo mundo viu, mal. Se alguém não viu as outras duas...
É porque os outros foram em campeonatos ali do país. Agora a gente tá falando de Copa do Mundo, meu. Cara. Aí é câmera de mundo inteiro pra todos os lados, capturando todos os detalhes. A gente tem essa mordida do Soares na Copa de 2014 aqui no Brasil em diversos anos. Dá pra fazer um 360. É sério, o negócio é louco.
Cara, machucou. Eu lembro do jogador, eu não lembro se sangrou, mas ficou marca. Mas ele escapou na arbitragem, porque o árbitro não viu. Não tinha VAR ainda, mal.
Não tinha VAR.
Mas as câmeras, obviamente, pegaram tudo. E ele acabou recebendo 9 jogos de suspensão no Mundial, que foi até hoje a maior da história das Copas, essa punição que ele levou, né?
Além de ser banido por 4 meses de qualquer atividade ligada ao futebol. Acho que agora ele vai pensar duas vezes antes de meter uma dentada na galera. Na sexta colocação, Vampeta descendo a rampa do Planalto, rolando.
Cara, Vampeta é outro, né? Ele e o Ronaldinho Gaúcho, eles estão pau a pau na...
Cara, é muito louco, né? Porque o Vampeta, ele sempre que pode, ele faz as dele, né?
Ele faz.
Recentemente, ali na final da Copa do Brasil, né? Contra o Flamengo, foi lá e jogou um sal grosso.
Pendurou tercinho.
Na taça. Ele foi convidado a levar a taça pro campo. E o fela da mãe começa a me fazer mandinga, velho.
Ele falou assim, ó, confio no Corinthians, mas
vou fazer aqui minha parte, né?
Não deu certo, tadinho.
É isso aí. A Copa de 2002 foi uma Copa muito marcante pro Brasil, né? Como um todo, porque foi a Copa que trouxe o penta, o Brasil jogou demais.
Todo mundo tenta. Só o Brasil é penta.
Exatamente. Então, assim, foi, meu, muito, muito legal. E os jogadores, como um todo, voltaram pro Brasil em êxtase, né? Como a gente citou lá nas menções honrosas, teve o cabelinho cascão do Ronaldo, né? Teve o Marcão defendendo tudo que podia na Copa do Mundo e tal. E aí, né, nós tivemos a grande final, né, da Copa, que foi Coreia do Sul e Japão, entre Brasil e Alemanha, com 2 gols do Ronaldo. Show do fenômeno!
Era uma época que a gente ganhava da Alemanha, hein, mal?
É, caraca, não era 7-1 essa época. E aí foi muito louco, né? Porque aí o Vampeta, velho, ele voltou da Copa mamando tudo que tinha direito. Cara, o cara bebeu muito. Ele acabou o jogo, acho que ele não ficou sóbrio até
não
chegar
ficou.
No Brasil.
A cara dele inchada, é
tava
surreal.
O cara tava inchado. O negócio foi louco demais. E aí, quando chegaram aqui no Brasil, né? Os caras subiram num trio elétrico com a Ivete Sangalo e foram diretamente pro Planalto, né? Meio que virou uma tradição o presidente receber os jogadores para, né, dar ali as honrarias de terem ganhado aí a maior competição esportiva do mundo. Na época, o nosso presidente era o Fernando Henrique Cardoso e o Vampeta, para lá de Bagdá, ele prometeu como juramento que ele desceria dando cambalhota à rampa do Planalto. E o cara cumpriu, velho. Ele cumpriu mesmo.
Ele já tinha tirado a camiseta do Brasil.
Tava com a camiseta do Corinthians. O negócio tava muito louco. E aí, quando ele foi lá, né, recebeu ali a honraria dele, ele saiu ali, né, do local, descendo a rampa do Planalto, rolando, dando cambalhota. Cara, é inacreditável. Você vê em cadeia nacional o presidente da República olhando pra aquilo e falando, eu não acredito.
Cara, eu não sei como ele se machucou, né? Porque ele desce meio tortão. Torto. Uma hora você fala, vai cair dessa rampa, mas não caiu. É que Deus protege, né, os bêbados e as crianças.
É, segundo ele, ele nunca mais achou essa medalha de honra, né, velho? Ele perdeu, velho.
Nossa.
Só fica aí o registro.
Mas, cara, que país que tem isso? Só a gente.
Só o Brasil, velho. É, só o Brasil.
Os caras iam receber, dar a mãozinha e tirar foto. É. Vampeta, filho. Rolou.
É isso aí.
Cinco. E na quinta colocação, Ronaldo mijando na bola.
Mano, quando eu vi ao vivo isso.
Eu também.
Eu falei, mano, eu não acredito que ele tá fazendo. Cara, e a televisão começou a dar close.
Era o Ronaldo,
close,
né?
Close.
Todo mundo.
Tipo, o que o Ronaldo tá fazendo ali? O que o Ronaldo tá fazendo? Quando a galera se tocou, já tinha um close ginecológico no Ronaldo ali, né? A galera, velho, já tava vendo ele... Não, ele sacou de lado e pôs pra fora, né?
Foi nas Olimpíadas de Atlanta, em 96, no jogo Brasil e Hungria. O Ronaldo, pra variar, já tinha feito um gol e a Hungria já tinha feito outro. Enquanto eles comemoravam, o Ronaldinho foi lá, sentou...
No meio do campo! No cara, meio do campo!
Colocou a bola achando que, tipo, ah, ninguém vai olhar.
Ninguém vai olhar o
quê? Eu não sou o melhor do mundo, eu não sou o ferradão.
Que vão pensar? Tem um cara sentado no meio do campo. Por quê? Óbvio que vão filmar, né? Ele sentou, abriu as pernoca.
Fez um xixizão ali.
Colocou a bola na frente ali do dito cujo.
Do Ronaldinho.
E do Ronaldinho. Do Ronaldito. Ele, nesse momento, tinha três bolas. Puxou o short de lado, sacou pra fora e mijou em campo ali na frente de todo mundo, cara. Mandou ver no xixi, velho.
Achando que ninguém tinha visto, né? Nossa. Mas o Brasil ganhou por 3-1 o jogo, deu tudo certo.
É, né, o Ronaldo, mano, marcou território, né? É, velho, o bagulho é louco.
Caraca, velho, isso já aconteceu outras vezes. Acho que o pessoal se embalou na vontade aí do Ronaldo. Em 2013 o Neymar teve que sair. Mas ele saiu correndo ali.
Saiu correndo pra fazer um xixizinho.
É, ele foi atrás da placa de publicidade. Foi menos mal, né, ali do que o Ronaldo mesmo.
Teve,
né,
uma vez também o Valdívia. Também fez xixi na placa de publicidade ali. No jogo entre Palmeiras e Santo André, no ABC Paulista. Ele foi lá, tal, de lado, jogo paralisado, que sei lá o que. Ele foi de lado, encostou na plaquinha de publicidade. Chamou um brother ali pra fazer uma cabaninha. Pá! Já era, velho. Marcou território ali também.
É, ele falou assim que era assim, tava sentindo dor na coxa, mas não enganou,
não. Ah, não, eu tava aliviando a dor na coxa aqui. Ah, amigão.
Mas, ô, mal, o que que faz, velho? Porque, assim, cocô tem que sair.
É, mano, pô...
Mas xixi faz o quê?
Vai lá. Fala, gente, dá licença, hora de ir no banheiro. Sei lá, pede pra licença.
Ah, acho que eu fazia também. Acho que se o Ronaldo sair, ia fazer, meu Deus, o cara saiu. Ele pensou, vou dar um xixizinho aqui.
Que rapidez, tal, já era.
Não, o pessoal faz xixi na calça no carnaval, mal.
É.
No futebol também, bora.
O que é um xixizinho em campo? O cara pode se mijar então, porque aí o marcador vai falar, cara, que cheiro é esse, velho?
Não chega perto.
Não chega perto, isso aí, pode ser, pode ser. Quatro. Quarta colocação. O voo da Muamba.
Mal, me conta essa, porque essa eu era muito novinha.
Mano, olha que loucura. O voo da Muamba aconteceu em 1994, após a Copa dos Estados Unidos, onde o Brasil saiu campeão e saiu com tetracampeonato. É tetra! É isso aí, o Brasil, meu, depois de muitos anos, décadas sem ganhar nenhum título, voltou a ganhar uma Copa do Mundo, né, a de 1994. E nesse momento, né, vamos fazer um histórico político-econômico, o Brasil tinha acabado de entrar no governo de Itamar Franco ali, acabado de entrar o Plano Real, ele tava nesse momento econômico. Quando os jogadores foram pros Estados Unidos, eles fizeram a festa e compraram metade de Miami. Os caras, sério mesmo, sério mesmo.
Ah, mas é, pô, você fala, cara, eu tô aqui agora, eu vou comprar tudo.
Se eu não me engano, eles voltaram com 15 toneladas de equipamento eletrônico dos Estados Unidos.
Meu Deus.
Sei lá, teve um jogador que trouxe um fax. Se eu não me engano, o Parreira trouxe só um aparelho de fax, né? O Parreira, o técnico.
Sim.
O Branco, ele montou a cozinha inteira. Ele trouxe fogão, geladeira, micro-ondas, forno elétrico. O cara montou a cozinha inteira. Tudo isso, e os caras colocaram no avião. Só por que que virou o voo da Moamba? Porque quando o voo da Varig pousou aqui, a Receita Federal foi lá e bateu e falou: que isso, galera? Vamos pagar imposto em cima disso. Mano, a comissão técnica ficou revoltadíssima. Falou: como assim? Nós somos os heróis do Tetra.
Vocês, cara, me libera esse imposto do meu fogão, mano, cara.
Ficou uma treta fenomenal. O Zagallo ali falando: não, me dá meu fogão, tem 13 letras.
Eu comprei 13 aparelhos.
Me libera o negócio aí sem impor. Sério, teve que vir uma autorização do governo federal pra fazer a liberação dos equipamentos. Só que isso caiu na mídia e explodiu, porque é um absurdo. Não é porque eles ganharam o Tetra que eles estão acima da lei.
Exato. Federal.
Cara, isso levou anos e anos. Só sei que lá pra 2015, a CBF foi multada, né? Foi julgada e foi multada. Eles tiveram que pagar uma multa de R$45 mil pra cobrir os impostos devidos do voo da Moamba, dos jogadores e comissão técnica que ganhou o tetracampeonato.
Não julgo, se pá, faria o mesmo.
Nossa senhora, o que eu ia voltar com o creme o da
quê?
Vitória Secret?
É o quê?
Nossa senhora!
Você é doido. É que na época não tinha tanta tecnologia, mas se fosse agora, mal.
Não, fax, tá tirando, ó, quer mais tecnologia que fax?
Fax,
a galera exatamente. Voltando com fax, câmera filmadora, nossa. Aparelho de bip, telefone sem fio, sabe?
É, mas, tava. Cara, ele isso. Falou, agora eu vou equipar minha casa. Deu ruim aí, pessoal. 3. E na terceira colocação, ela, a melhor do mundo muitas vezes, Marta e as suas chuteiras da igualdade.
Ela é a rainha, né?
Ela
é a rainha.
Cara, rainha, para. Sou fã.
Você lembra dela usando aquele batomzão bonito?
Cara, eu queria entender como é que não sai aquele batom, porque a bicha sua e o batom permanece
pelo
lá.
Pelo amor de Deus, o bagulho é louco, mano.
É maravilhosa, né? Todo mundo sabe a história que a Marta fez. Em 2019, ela marcou o seu 17º gol em mundiais e superou o alemão Klose e se tornou a maior artilheira da história das Copas.
É isso aí, homem, mulher, alienígena, chupa. Cachorro, é a maior, velho.
É a maior. Teve uma polêmica nessa época, eu lembro. Peraí, a maior artilheira só que é mulher. Não interessa. A maior artilheira é a Marta e doa quem doer.
Isso aí, 17 gols, velho.
Cara, manda muito. Mas teve um outro momento muito bom da Marta no mesmo ano na Copa do Mundo da França, mal, que ela se recusou a renovar seu contrato de patrocínio com a Puma e rejeitou outras ofertas também, viu? Porque ela achou que o valor oferecido a ela era muito abaixo do que era oferecido pros caras na época.
Pô, eu sou a melhor, a maior artilheira, sou, velho, a melhor jogadora de todos os tempos e vocês não querem me pagar por isso?
E quer me renovar contrato pagando só isso?
Não, pelo amor de Deus, não, a Marta merece mais.
O que ela fez? Ela entrou num jogo com a chuteira do movimento Go Equal, que é uma campanha pela igualdade de salários entre homens e mulheres. A imagem da Marta e da chuteira sem patrocínio ganhou o mundo e jogou luz sobre a disparidade de salários e investimentos entre futebol feminino e masculino.
Só pra vocês terem uma ideia, né? Isso é um assunto realmente muito sério. Dentro do futebol, isso é só uma pontinha do que acontece no restante do mundo em todas as profissões, tá? Pra vocês terem uma ideia, né? Em 2018, a Marta, a melhor jogadora de futebol de todos os tempos, ganhou 340 mil euros por temporada. O Neymar, um jogador brasileiro, recebeu 91 milhões e meio de euros.
91 milhões, cara.
340 mil euros, 91 milhões. Cara, é isso.
E desculpa, é um... isso. É o Neymar Zico e a Marta, caralho.
É Marta, velho. Oh. É a rainha e o Neymar, moleque mimado.
Fazendo besteira.
Fazendo merda, isso aí.
É isso.
Ah, não dá pra comparar, velho. Eu queria que a Marta ganhasse 90... É, me lembra a cena lá do molequinho com a camiseta que era do Neymar, ele riscou e escreveu Marta, né?
É isso aí,
velho.
Essa seria Marta. É isso. A coisa hoje em dia tá melhorando, mal, mas ainda tá muito longe. A seleção dos Estados Unidos também se recusou uma época aí a jogar e elas conseguiram finalmente ganhar algo parecido do que os homens ganham.
É isso aí, premiação de campeonato, é o mínimo que a Confederação de Futebol tem que fazer, premiar da mesma maneira todos os jogadores.
Marta, te amo.
É isso aí, tamo junto, Marta, muito obrigado por esse gesto maravilhoso e trazer luz pra esse assunto que tem que ser debatido todas as vezes.
Dois.
colocação, Zidane dando cabeçada.
Cara, o trole que deu boom na cabeça do cara.
Cara, velho, Zidane, um puta jogador, um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos.
Centradaço,
o cara concentrado, homem de gelo, cara, velho. E aí ele vai lá do nada e me mete uma cabeçada, mas foi uma cabeçada tipo touro, né?
É, o cara caiu sem...
Ele baixou e foi tipo, pau, deu uma cabeçada tipo bode, não sei, mano. Que... mano.
Quando o bode vai disputar território.
Foi muito louco, né? Pra quem não se lembra, né, não viu, isso aconteceu na Copa de 2006, que ocorreu na Alemanha, o Zidane acertou uma cabeçada no peito do Materazzi. Isso a 10 minutos do final do jogo, né? Era uma disputa entre França e Itália. Estava rolando um empate de 1-1, isso tudo na prorrogação. Aí o Zidane, ele não conseguiu se conter, né? Porque o Materazzi estava lá provocando ele, fazendo insultos, insultando a família dele, insultando a sua irmã, a sua mãe. Aí, velho, mexeu com a mãe.
Cara, eu acredito, viu? Porque o Zidane nunca tinha tido esse episódio, mal. Acho que o cara falou alguma coisa muito, tipo assim, que tirou ele do sério, porque eu...
Exatamente, porque o cara não é um jogador violento.
Não é.
Ele, meu, sempre centrado, não fazia falta desnecessária. É isso, o cara é um cara centrado. Ele era o cérebro do time, por onde ele passava. Aí o cara foi lá e insultou a irmã dele, a mãe dele.
O cara perdeu a linha, velho.
Perdeu a linha e partiu pra violência.
É, infelizmente ele encerrou a carreira nesse jogo, praticamente. O Materazzi foi suspenso por 2 jogos e pediu desculpas ao adversário, olha lá.
A galera, o mundo inteiro falou, velho, você tá zoando? Zidane, velho. Sério mesmo que você... É o Zidane. O cara perdeu a cabeça. Ele deve ter tido um bom motivo pra isso.
E no mesmo ano, o Zidane foi indicado ao prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA. Mal.
Caraca, não merecia, velho. Ele devia ter ganhado.
O prêmio ficou pro zagueiro italiano, Cannavaro. Por quê? Por causa disso.
É um absurdo, velho. É um absurdo. Ele, não, ele é o melhor jogador de 2006 no nosso coração.
É isso.
Recapitulando.
Você está perdido com tanta informação de momentos épicos dos jogadores. Fique tranquilo, porque tem o Recapitulando. Na 10ª colocação, o jogador marinho mandando um... Sabia não. Que merda, hein?
9.
Na 9ª colocação, Ronaldinho Gaúcho atendendo o celular na premiação oficial. Alô?
8.
Na 8ª colocação, o goleiro Marcão bebendo seu cafezinho de boaça no meio da partida.
7.
Na 7ª colocação, o Suárez mordendo pessoas.
6.
Na 6ª colocação, o Vampeta descendo rolando a rampa em Brasília.
5.
Na 5ª colocação, Ronaldo mijando na bola. Um xixizinho de leve.
Tá de boa aqui. Só marquei território.
4.
Na 4ª colocação, o voo da Moamba em 1994. Não vou pagar imposto, não. Sou tetracampeão.
3.
Na 3ª colocação, Marta e suas chuteiras da igualdade. Te amo, Marta.
2.
Segura a colocação, Zidane dando sua cabeçada fatal.
E na 1ª colocação, ele, Ronaldinho Gaúcho, preso no Paraguai.
Mano, eu não consigo acreditar.
Não dá pra mim.
Não, sério, para o mundo que eu quero descer, porque, velho, é impossível entender o que acontece nessa situação como um todo. É, se você nunca ouviu falar nisso, de verdade, sai da caverna e presta atenção, porque, velho, isso é épico.
É épico. A gente tava o quê? Ali na pandemia, não foi? No comecinho da pandemia?
É isso aí, março de 2020.
O jogador foi preso em Assunção, capital do Paraguai. Por usar um passaporte falso.
Velho, presta atenção, vamos lá.
Pera.
Ronaldinho Gaúcho, brasileiro,
okay,
foi preso no Paraguai portando um passaporte falso. Mas não é um passaporte falso brasileiro, ele tava com um passaporte falso paraguaio. Num país...
que não precisa de passaporte pra entrar.
Ele... que ele podia ter entrado com o RG dele, brasileiro. Porque o fela da mãe me tava com um passaporte falso paraguaio.
E é ele, cara. Todo mundo conhece o Ronaldinho Gaúcho.
Porque ele quer... Não faz o menor sentido isso. Tava ele e o irmão.
Foi ele e o irmão, Roberto Assis. Eles ficaram detidos primeiro num hotel e logo foi decretada a prisão preventiva dos dois. Eles ficaram um mês na prisão. Tentaram 3 pedidos de prisão domiciliar, mas todos foram negados.
É, e detalhe, né? Segundo o jogador, a documentação tinha sido providenciada por seu empresário e ele não tinha ideia de que era um documento falso. Mas por que ele quer um passaporte paraguaio? Ele pode entrar com o RG dele no país, velho.
Cara, capaz de chegar no Paraguai e dar sua carteirinha da escola e entrar, cara.
Tá de boa. Ele vai olhar. Dona Mercosul, o Ronaldinho, entra aí, amigo.
Uma foto que o Ronaldinho tirasse com o cara aí passava.
Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus.
No dia 7 de abril, enfim, foi aceito o pedido de prisão domiciliar. E o Ronaldinho e o seu irmão pagaram 4 milhões e 600 mil reais de fiança e seguiram confinados em um hotel no país por mais 171 dias.
Cara, aí várias reportagens começaram a mostrar a rotina dos irmãos ali, presos no hotel e tal. Ele jogando bola com a galera. Cara, não, detalhe, você viu ele jogando bola na prisão?
É isso, pra mim foi o melhor.
Cara, ele
tipo,
lá
só
de
melhora.
Bossa.
Ele falou, foda-se, vou jogar aqui.
Bola. Vou jogar bola de futebol na prisão. Imagina a treta pra escolher, né? É o isso. Ronaldinho tá no meu time!
Eu só imagino os caras presos no Paraguai falando, caralho, eu joguei bola com o Ronaldinho Gaúcho.
Chupa mundo, velho.
Chupa mundo, velho. Eu joguei bola, velho.
É, enfim, né? Os irmãos, eles acabaram voltando pro Brasil depois de fazer um acordo com o governo paraguaio. Foi encerrado o processo no dia 24 de agosto de 2021. E atualmente eles não têm nenhuma outra pendência com a justiça paraguaia.
Que bom, né, Ronaldinho? Que essa ninguém explica, né? Nem ele sabe falar até hoje, ele não sabe falar por que ele fez isso.
Cara, na boa, isso provavelmente vai estar em algum livro biográfico dele explicando o que aconteceu. É porque nada
explica.
Faz sentido, velho. Nada faz sentido. Ele realmente merece estar no nosso primeiro lugar por todas as menções honrosas e por essa situação que é tipo a cereja no topo do bolo.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar o nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção foi do Fernando Baroni. A apresentação foi do professor Mauri e a Letícia Martim. A produção, Laura Canteiras e a Letícia Martim. Pauta e pesquisa foram da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte, Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.